Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao IHU Cast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. A partir de agora, você pode acompanhar nossos cursos e eventos também em formato podcast. Semanalmente publicaremos uma conferência da programação do IHU. Os episódios estão disponíveis no Spotify e também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Na semana do Dia Internacional das Mulheres, reproduzimos o debate ocorrido na última quinta-feira em que abordamos a violência contra elas. Nessa atividade, Rafaela Caporal, da ONG Temis, trouxe um relato sobre como os desmontes das políticas públicas nos últimos anos têm impactado na violência contra as mulheres e dentro de casa. A segunda painelista, Yara Stockmans, do Centro Jacobina de São Leopoldo, trouxe o relato de quem acolhe as vítimas e faz a sua proteção. E pasme! Ela revelou que, apesar de representar um avanço na proteção das mulheres, poucas ainda conhecem efetivamente a Lei Maria da Penha. A mediação foi da nossa colega Suzana Roca. Confira!
Como a gente está começando, iniciando o mês internacional de luta das mulheres, né? Então, a gente falar um pouco de um tema que nos é muito importante, né? E que a gente consiga, ali na frente, reduzir esses altos índices de violência contra as mulheres. Eu fiz uma apresentação e vou falar a partir do espaço onde eu estou hoje, né, que é na coordenação do Centro de Referência, no município de São Leopoldo. E para começar, então, esse assunto, quando a gente se deu conta dessa pesquisa, né, que só 20% das mulheres brasileiras e 29% das mulheres do Rio Grande do Sul conhecem bem a Lei Maria da Penha. Apesar da maioria ter conhecimento da existência da lei, poucas sabem qual é o conteúdo da legislação. Isso é um fator muito importante, né? E apenas 2 em cada 10 mulheres se sentem bem informadas em relação à Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, esse ano, completa 18 anos, né? E essa é uma pesquisa do Mapa Nacional da Violência de Gênero, né? E do Observatório da Violência, Observatório da Mulher contra a Violência, do Instituto Avon, e a organização do gênero e número, tá? Então, mais alguns dados do Instituto de Pesquisa Datacenado, né? Mais de 24.458.500 milhões de mulheres declaram já terem sofrido violência doméstica em 2023, são dados atualizados, né? 8.911.264 mulheres, milhões, né, informaram ter sofrido a primeira agressão com até 19 anos de idade. Por isso que a gente sempre traz essa questão da violência contra as mulheres e meninas, né? Em 13.305.547 dos casos, a vítima foi violentada pelo próprio marido, companheiro, né? Esses são dados do monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu só vou falar dos dados gerais, assim. Eu botei em vermelho aqui, feminicídio consumado no ano de 2023. Foram 87 mulheres foram mortas pelo fato de serem mulheres no Rio Grande do Sul, né? E o total geral dessa violência, que é feminicídio tentado, feminicídio consumado, ameaça, estupro, lesão corporal, foram 56 mil só no Rio Grande do Sul. Né? E São Leopoldo? São Leopoldo, são dados também da Secretaria de Segurança Pública, né? Foram 3 feminicídios tentados, 1 feminicídio consumado, ameaça, 551, estupro, 51, lesão corporal, 411. Isso são os dados das mulheres que acabam procurando uma delegacia de atendimento às mulheres ou uma delegacia comum, né? E falar um pouco do nosso espaço, então, que é o Centro Jacobina. O que é o Centro Jacobina? Ele é é um centro de referência em atendimento às mulheres do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que oferece acolhimento e acompanhamento às mulheres em situação de violência doméstica ou de gênero, além de orientação jurídica. É um serviço público da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Leopoldo. E o que que algumas, o que que ela faz, né? Além do acolhimento, atendimento, encaminhamento, né? Visitas domiciliares, atendimento nos territórios, né? São Leopoldo tem convênio com abrigo, o projeto Sala de Espera, que é realizado no Fórum de São Leopoldo, com as mulheres que possuem audiência de acolhimento, em busca de oferecer o acolhimento para este momento tão difícil, porque elas se sintam mais seguras e tenham as informações. Projeto Precisamos Falar de Violência, né, que é dentro dos territórios, né, onde as mulheres estão. E para solicitar, então, esse projeto, é só acessar nosso e-mail, fazer a solicitação, tá? E o que que é, então, o atendimento, né? Ele é gratuito, o Centro Jacobina funciona 9 horas, das 8 às 17, ele não fecha ao meio-dia. Por que que não fecha ao meio-dia? Porque muitas vezes é nesse momento que as mulheres conseguem acessar esse serviço, né? Funciona de forma presencial, né? Tem o endereço aqui. Através de mensagens pelo WhatsApp, virtual através de videochamadas, para aquelas mulheres que não conseguem sair de casa, por vários fatores, né? Então, nosso telefone fixo é esse, por busca ativa, né? Por busca espontânea e por denúncias. E também encaminhamentos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher do município estadual. E a Delegacia da Mulher, então, das 14 às... a Delegacia da Mulher funciona até as 17h30, né? E de segunda a sexta-feira, posteriormente, às 17h30, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento funciona 24 horas, então as mulheres vão para essa delegacia onde tem a Sala das Margaridas, né? São dados do primeiro acolhimento, né, de 2023, 195 mulheres vieram ao Centro Jacobina pela primeira vez. Outras 617 com acompanhamentos, né, presenciais, aí tem os dados que são maiores dos atendimentos e das consultas via WhatsApp e teleatendimento também. A maior faixa etária, né? Então, ela também é bem democrática, né? São todas as mulheres, mas a faixa maior é ali dos 26, né, aos 45 anos. São as mulheres que acessam o Centro Jacobina. Daí a região, né? A gente tem uma região que é maior, daí também tem essa região do outro lado aqui do Rio. Também tem mais projetos sociais, e isso é uma coisa importante, né? Tem movimentos de mulheres, tem espaços de convivência onde as mulheres podem ir, então elas acessam mais informações, né? A maior parte das mulheres se definem brancas. A religião, são de todas as religiões, né? A escolaridade maior é ensino médio fundamental, incompleto, ensino médio completo. Filhos são de 1 a 4 anos, né? Então, são crianças pequenas, né? Pensar a política pública nessa. Quem é o autor da violência, né? São ex e atuais companheiros. Maior número são ex. Tipos de violência que a gente identifica aqui no Centro Jacobina é a violência maior, a psicológica e a moral, né? E a física depois. A violência patrimonial também e a violência sexual. Todas as violências, né? Elas estão dentro do... E algumas mulheres sofrem todas essas violências, né? A patrimonial, a sexual, a física, a moral e a psicológica. Então, tivemos abrigamentos no ano passado, né, de 11 mulheres, né, ao todo, e comentei quando a gente fala da política pública, né, de pensar a rede, né, e o quanto qualquer pessoa pode estar nessa rede. Né. São Leopoldo tem uma rede atuante que se reúne uma vez por mês, né, então todos esses serviços estão, compõem a rede. E quais são, então, os enfrentamentos e as resistências, né? Pensar a política pública com orçamento para as mulheres nas três esferas, né? Política pública de enfrentamento e de autonomia para as mulheres, né? A nível do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, tem que ter orçamento. Normalmente é o menor orçamento, né? Isso é uma demanda que as mulheres trazem, né? Que tem que aumentar esse orçamento. Articulação em redes, né? Não só a rede da mulher, né? Mas as outras redes também. Importante a formação permanente para os agentes públicos e gestores governamentais e não governamentais. A realização de conferências, né? Porque é nas conferências onde vem toda a demanda dos territórios, né? E ela vira política pública, né? E a participação nos conselhos de direitos, né? Uma coisa importante é a mudança cultural sobre a naturalização da violência contra as mulheres e meninas, né? Violência contra as mulheres ainda é uma violência que não sensibiliza tanto, né, a sociedade, e não sabe por quê. A impunidade também, né? A desigualdade econômica faz com que muitas mulheres, além da questão psicológica, da dependência psicológica, faz com que muitas mulheres permaneçam em situação de violência, né? Como foi apresentado lá no começo, né? O não conhecimento total da Lei Maria da Penha, então é necessário fazer muita campanha, estar nos territórios, conversar, fazer roda de conversa, atividade nas escolas, né? De estar... A política pública está nos territórios onde essas mulheres, onde essas meninas se encontram. Né? E a mudança cultural. A mudança cultural é de toda a sociedade. Né? E algumas leis que as mulheres também não conhecem, né, que asseguram proteção de mulheres no Brasil. Né? A Lei Maria da Penha, né, que mas ela é 20%, então... que elas conhecem na integralidade, né? Porque antes a violência contra a mulher era uma agressão, né? E não tinha essa forma toda. E que tipo de violência está dentro da Lei Maria da Penha, né? A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e patrimonial, né? Essas formas de agressão são complexas, são perversas, não ocorrem isoladas uma das outras e têm graves consequências para a mulher e para a família, para os filhos, né? Qualquer uma delas constitui ato de violação de direitos humanos e deve ser denunciada. Quem é que pode denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar. Então, a gente tem acesso aos canais de denúncia, né? O 190 é um canal de denúncia, né, imediato. O 180, que é do governo federal, né? E os números do município, né? A Lei Carolina Dicma, Lei 12.737, né? Que é de 2012, foi a primeira legislação brasileira voltada ao combate de crimes cibernéticos no país. E a importância, né? A lei tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares, embora não seja exclusivamente destinada à proteção das mulheres. A medida tem uma importante relevância na questão de gênero, pois as mulheres são as maiores vítimas de vazamento de dados pessoais. Essa lei de 2012, né? E ela hoje, o vazamento de dados das mulheres, ela está gritante, né? Essa lei, a Joana Maranhão, eu acredito que ela tem que ser mais divulgada, porque a gente vai nos territórios, a gente fala da Lei Maria da Penha, do Centro Jacobina, de acessar essa rede, as mulheres nunca ouviram falar da Lei Joana Maranhão, e ela é muito importante, né? Porque ela alterou o prazo de prescrição do crime de violência sexual contra crianças e adolescentes no país, ela é de 2012. Hoje é possível que a vítima faça a denúncia em até 20 anos após concluir a sua maioridade. A maioria, as maiores vítimas desse crime são meninas de até 14 anos. Então, a partir da sua maioridade, ela tem 20 anos para fazer a denúncia. Né? Lei do minuto seguinte, né, garante que vítimas de violência sexual tenham direito a atendimento obrigatório e gratuito no minuto seguinte da agressão nos hospitais da rede pública, sem a necessidade de apresentar boletim de ocorrência ou qualquer outro tipo de prova. A lei do feminicídio, que é de 2015, né, alterou o Código Penal Brasileiro e instituiu um novo agravante específico de homicídio, o feminicídio. É a morte da mulher ocorrida né, em decorrência da discriminação de gênero, ou seja, pelo simples fato dela ser mulher. Lei da importunação sexual. Essa lei foi responsável por criminalizar a importunação sexual no país. A partir dela, a prática de qualquer ato libidinoso sem o consentimento de outra pessoa deixou de ser apenas multa. A pena de reclusão é de 1 a 5 anos, se não for acompanhada de crimes mais graves. Também tem a lei agora, não é não, né, que é nos estabelecimentos. Tem a lei Mariana Ferrer, então, e elas têm que ser executadas. Né? E a central de atendimento, que é uma central, que é do governo federal, onde se pode fazer a denúncia, né? E ela também, quando se acessa esse 180, ele, a partir das informações que são coletadas, tu recebe todas as informações de onde procurar ajuda no teu município, né? No teu território. E o machismo, que ainda uma palavra que o movimento de mulheres, o movimento feminista traz muito, né? E é o agravante de tudo que está aí, né? Da naturalização, das agressões, da violência contra as mulheres. Né? E a importância, então, de ter políticas públicas nos municípios, né? A nível estadual também, porque o governo federal tem o Ministério, né, das Mulheres, onde se elabora um projeto nos municípios para captação de recurso, para que no seu município tenha um centro de referência. Né? Centro de referência é um centro onde a mulher vai e ela ainda não tem certeza se ela quer fazer um boletim de ocorrência. Né? Então, esse acolhimento realizado pelas técnicas é sempre a partir dela, a mulher que decide, a partir das informações que ela recebe e do apoio, se ela quer fazer um boletim de ocorrência, porque muitas mulheres elas não querem, não estão preparadas para fazer um boletim de ocorrência, então elas só querem que a violência cesse, né? Para posteriormente ir para uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência. É essa a importância da política pública nos municípios. Acho que era isso.
Obrigadíssimo pelas contribuições, Yara. Vamos passar, então, a Rafaela a palavra para que ela possa prosseguir com a temática. Obrigada.
Olá, boa noite a todas e a todos. Queria dizer, primeiramente, que é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Agradeço imensamente ao convite. Agradeço também a fala da Yara, que nos demonstrou, a partir da perspectiva de experiência dela no município e das articulações de rede que ela está acostumada a fazer, a importância da rede de enfrentamento para as mulheres que estão passando por uma situação de violência. Né? Falar sobre violência doméstica e familiar e sobre feminicídios no contexto do estado do Rio Grande do Sul hoje é bastante difícil, porque a gente tem aí um cenário de desmonte das políticas públicas, que se agravou nos últimos 4 anos, mas que já vinha apresentando esse déficit, essa ausência de investimento. Então, para a gente falar um pouquinho sobre resistências e enfrentamentos, eu gostaria primeiro de começar apontando as coisas que eu acho que a gente precisa fazer o enfrentamento para facilitar e para que a gente consiga avançar nas questões das violências e para evitar que essas violências cheguem à sua forma mais gravosa, que é o feminicídio. Então, esse é um dos pontos principais que nos chama a atenção, que chama a atenção da Temis, que hoje faz parte do Conselho Estadual de Direito da Mulher e que busca a articulação para o retorno da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, entendendo a importância de investimento. A gente não consegue fazer um enfrentamento à violência se a gente não investe em políticas públicas, se a gente não faz a destinação do orçamento necessário para atender a demanda das mulheres. Isso é um déficit no cenário nacional nos últimos 4 anos e um déficit no governo do Estado há algum tempo, né? Que agora, neste momento, a gente vem retomando essa discussão, esse diálogo e a campanha pela retomada da secretaria. Penso que outra coisa que é bastante alarmante é a incongruência de dados, né? Os dados que fazem o monitoramento dos feminicídios e das violências contra as mulheres, eles estão de fácil acesso no site da Secretaria Pública de Segurança. Mas o movimento feminista, a partir da Lupa Feminista, faz uma pesquisa e tem uma metodologia que leva em consideração para o feminicídio todas as mortes violentas de mulheres, né? Então, é preciso que a gente possa pensar esses dados que são mensalmente divulgados e que esses dados levem em conta a complexidade na identificação do tipo penal quando a gente está fazendo o registro de uma morte violenta de mulheres, né? Seja um feminicídio, um transfeminicídio, um lesbocídio, né? Então, a gente tem aí uma discordância, né, entre alguns registros de ocorrência, né, entre os fatos narrados e os registros do boletim de ocorrência. Né? E aqui, no Rio Grande do Sul, a gente vê essa diferença. Né? O site da Lupa Feminista, que tem essa metodologia e faz esse monitoramento de uma forma muito artesanal e comprometida dos números de violência contra as mulheres, aponta que no ano de 2023 nós tivemos 102 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o site da Secretaria de Segurança Pública fala em 88 feminicídios. Então a gente tem uma diferença bastante grande de números. E no primeiro mês de 2024, que é janeiro, a gente já teve 19 feminicídios contabilizados. É um número bastante alto. A gente vive uma epidemia, né, de violência contra as mulheres e a gente vem enfrentando bastante dificuldade para conseguir diluir esses números, aplacar essa violência. E tem coisas que precisam ser levadas sempre em consideração, como, por exemplo, as subnotificações. A gente não vai ter todos os registros de todas as mulheres que atravessam uma situação de violência. Então, isso nos diz que os números podem ser ainda maiores. O ano de 2023, que não faz muito, acabou de findar, quando lançou os dados do Anuário de Segurança Pública do país, ele mostrou que a violência, todas as formas de violência contra as mulheres cresceram. Então, isso é bastante preocupante, né? No ano de 2022, os feminicídios cresceram 6,1%, né? A gente tem um aumento consubstancial nos números também de agressão, de violência doméstica, de ligações para emergência da Brigada Militar. Então, é importante que a gente possa pensar por que que a gente tem esse fenômeno agora dos números tão altos, né, de violência contra as mulheres, desses números aumentando, né? É importante a gente avaliar, e dentro dessa avaliação que é feita dentro do próprio Anuário de Segurança Pública, o primeiro tópico de enfrentamento é o que a gente veio falando ali no início, em que eu abri a minha fala, que é o desfinanciamento e o desmantelamento das políticas públicas de proteção às mulheres, né? A gente teve nos últimos anos a menor dedicação orçamentária para a política de enfrentamento contra as mulheres. O fator número dois que a gente precisa levar em consideração é a questão do impacto da pandemia ainda, da Covid-19, porque durante o período da pandemia, todos os acolhimentos, os serviços da rede e os serviços de acolhimento e proteção às mulheres, eles tiveram que ir para o virtual, o que impossibilitou o acesso de muitas mulheres. Eles tiveram que ter restrição de horário de funcionamento e de atendimento, redução das equipes, casos de monitoramento e acompanhamento interrompidos. E a gente também não pode deixar de associar o crescimento dos crimes de ódio com a ascensão de grupos ultraconservadores no cenário político brasileiro, né? Quanto mais a gente avança na pauta do debate sobre a igualdade de gênero, mais também é feito um tensionamento para as mulheres, o que faz com que o número de violência aumente. Então, a gente tem um cenário bastante difícil no momento, acho que é importante que a gente se conscientize disso. Outra questão que eu acho bastante importante da gente falar quando a gente está falando de enfrentamento, né, é que a Lei Maria da Penha, ela é uma legislação bastante completa, que abarca muitas questões, que já vai completar aí seus 17 anos, e ela tem algumas dificuldades de implementação que são bastante fundamentais. E que essa não implementação faz com que a gente não consiga avançar no que diz respeito à violência, né? A diminuição dos índices e a coibir a violência para que todas as mulheres possam ter uma vida livre de violência, uma vida digna. A Lei Maria da Penha prevê questões informativas, campanhas educativas, que a gente fale sobre as questões da violência na escola. É preciso que a gente pense também que essas coisas precisam acontecer para a gente avançar nesse aspecto e nesse quesito da violência. Nós investimos durante muito tempo na esfera da segurança pública e o enfrentamento à violência contra a mulher não deve ser feito somente nessa esfera. A gente costuma dizer que a violência contra a mulher, ela é um polvo, ela tem vários tentáculos, ela tem várias esferas para que essa mulher esteja fortalecida, para que ela saia do ciclo da violência, para que ela não seja uma vítima de feminicídio, ela precisa ter acesso à informação. A Yara nos falava aqui também, no momento de fala dela, sobre o desconhecimento, né? Muitas mulheres alegam que elas não têm o conhecimento sobre a legislação, sobre a Lei Maria da Penha e outras legislações de proteção ao direito das mulheres. Então, o acesso à informação é importante, as campanhas educativas são importantes. A gente se responsabilizar enquanto sociedade pelo fim da violência é importante, que a gente pare de naturalizar atitudes que a gente não deveria, porque a violência, ela nunca começa da sua forma mais gravosa, que é o feminicídio, né? E a violência, ela deixa sinais, ela dá sinais. Então, as mulheres precisam ter esse acesso à informação. As campanhas de educação, elas precisam acontecer para que a gente saia dessa esfera da segurança pública e a gente possa garantir às mulheres que elas se fortaleçam, né? Uma mulher, para romper o ciclo de violência, ela precisa conhecer os seus direitos, ela precisa ter acesso à rede especializada e não especializada de atendimento às mulheres, ela precisa ter um acompanhamento psicossocial, ela precisa ter um acompanhamento de assistência social. Ela precisa ter o acompanhamento da sua rede de apoio, ela precisa ser articulada e ter uma rede de apoio, porque não é fácil romper o ciclo da violência. E todas essas questões passam por investimento. Então, a importância de uma rede articulada, que não é o cenário de que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul, é muito importante. Queria aproveitar esse espaço aqui também para que a gente possa falar um pouquinho sobre as questões e sobre as violências existentes, tendo em vista que uma das maiores demandas no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra as mulheres é o conhecimento, né? Então, a Lei Maria da Penha, que é a legislação que trata sobre as questões de violência doméstica e familiar, ela prevê 5 tipos de violência: a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual e a violência moral. Então, por muitas vezes, tem um imaginário e um cenário coletivo pensando que violência contra a mulher é somente a questão da violência física, e isso não é verdade. A violência contra a mulher, ela atravessa e perpassa outras barreiras, e nós precisamos estar atento aos sinais, perceber as nossas relações, perceber a naturalização das condutas. Yara falou um pouco também sobre as questões do machismo, né? Nossa sociedade, ela é atravessada, ela é estruturada a partir do sexismo, do machismo, do patriarcado. Colocou as mulheres num lugar privado e fez com que elas naturalizassem determinadas condutas dentro de um relacionamento, né? Então, é preciso que a gente repense as questões de ciúmes excessivos, de controle excessivo, de diminuição daquela mulher para a supervalorização da autoestima do outro, a proibição dessa mulher de trabalhar. Então, todas essas questões são questões que são muito importantes. Nesse sentido, a Temis atua numa perspectiva de formação de mulheres e jovens, que é o seu programa de empoderamento legal. A Yara também envia ali na biografia que ela é uma promotora legal popular. Então, a Temis, há 30 anos, pensando nessa possibilidade de um novo olhar sobre o acesso à justiça e um enfrentamento e uma prevenção à violência contra as mulheres, aposta no conhecimento para essa saída. E esse conhecimento é o curso de empoderamento legal, que forma as mulheres e as jovens. Nesse curso, elas vão receber a perspectiva feminista sobre noção do Estado, do sistema de justiça, das legislações. E isso forma uma rede muito grande, uma rede que não é uma rede estatal, mas uma rede que está articulada para o enfrentamento à violência contra as mulheres, uma rede que fortalece as mulheres nos seus territórios. Então, as promotoras legais populares e as jovens multiplicadoras de cidadania são fundamentais para que a gente possa oferecer essa resistência. Eu acho que quando a gente fala em resistências e enfrentamento, sobre o enfrentamento já falei alguns pontos que eu acho importante que a gente possa se atentar. Sobre as resistências, eu acho que é a nossa articulação feminista, a nossa articulação do movimento de mulheres, que apesar de todo esse cenário, ainda continua investindo, dialogando, ocupando espaço e brigando para que a gente possa ter uma consolidação, para que a gente possa ter políticas que sejam políticas de Estado, que não sejam políticas de governo e que garantam às mulheres uma vida digna e livre de violência. Pensando também nessa questão das orientações jurídicas para as mulheres, das informações e que elas possam acessar os seus direitos, o quanto isso é fundamental, as pesquisas têm nos mostrado. A Temis vai desenvolver a sua tradicional ação do 8 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, na Estação Mercado do Transurb, em que a gente vai estar lá com uma rede de advogadas parceiras, com a AGETRA, com alguns grupos, com um grupo do SAJU da URGS, com a Defensoria Pública do Estado. E a gente vai estar lá disponível para ouvir as mulheres, informar elas sobre os seus direitos, possibilitar elas acesso ao conhecimento, para que elas possam se empoderar e tomar as rédeas, né, das suas vidas e ter a certeza de que elas têm direito, sim, né, é pela vida das mulheres, é pela garantia dos seus direitos a uma vida livre de violência. Acho que já vou encerrando a minha fala por aqui, deixar um tempinho para que a gente possa dialogar com as pessoas que estão nos assistindo. Acho que as perguntas sempre são muito importantes e pertinentes. Então é isso, queria mais uma vez então agradecer e dizer que a gente tem um cenário bastante difícil, mas que seguimos juntas e fortes nessa luta.
Obrigada também, Rafaela. Vocês estão trazendo essas lutas e essas dificuldades aqui do Sul, né? Mas tem o irmão Hugo Bruno Mombas, que ele diz, estou acompanhando da comunidade La Salle de Manaus, e esse problema é mais grave em toda a Amazônia, especialmente nos bairros pobres e comunidades ribeirinhas do interior. Depois ele diz, em Manaus há diversos organismos que procuram monitorar as ocorrências e conscientizar as próprias mulheres. Um desses organismos é a REPAM, que é a Rede Eclesial Pan-Amazônica, em seu 10º ano de existência. E essa atuação é feita através do Núcleo das Mulheres da Amazônia, né? Uma contribuição bem do outro lado do Brasil. Então, a primeira pergunta que nós teríamos para vocês, duas, acho que podiam responder as duas, né? Como é que vocês percebem a realidade da violência contra as mulheres, a desigualdade, né, de salários, de possibilidades e demais, ao longo das diferentes regiões do Brasil? Vocês têm algum comentário, alguma apreciação, alguma pesquisa que vocês conheçam, como para nos situar também, né? Aqui a Rita diz, Irmãs da Divina Providência de Curitiba, acompanhando, agradecemos esta oportunidade. Talvez quem é de Curitiba e queira colocar, ou de outros lugares, né? Qual que é a realidade das mulheres ao longo do nosso país? Obrigada.
Eu acho que agora eu consegui, né? Eu estou no meu celular, estão me vendo?
Sim, está bem, Yara. Podemos ouvir perfeitamente.
Está bem. Tá. Sobre a desigualdade econômica, né? 178 países mantêm barreiras legais que impedem a plena participação feminina no mercado de trabalho. Mas o Brasil tem uma lei, né? É desse ano, da igualdade salarial em todas as empresas, em todas as esferas, né? E essa lei veio através da demanda das mulheres, da luta das mulheres, né? É sempre importante a gente reforçar. Mas no Brasil ainda as mulheres têm uma média de recebem 22% a menos no mercado de trabalho, né? Penso e sinto que para a mulher, e essas mulheres, a maioria são mulheres chefes de família, né? E no final do mês elas recebem 20% a 22% a menos e tem que dar conta de toda essa demanda que ela tem, além da tripla quarta jornada de trabalho que a maioria das mulheres executa diariamente, né?
Posso ir, Yara?
Pode.
Acho que é fundamental que a gente possa analisar essas questões, né? As questões das desigualdades. E conforme a gente sabe que a nossa sociedade é atravessada por diversos marcadores. E essas mulheres, elas vão sofrer a violência de jeitos diferentes, né? Nós não somos todas iguais. Então, conforme os marcadores sociais e conforme a gente se localiza, nós vamos sofrer a violência de um jeito diferente. E o sistema também vai nos receber de um jeito diferente, né? A probabilidade de uma mulher branca de classe alta sofrer uma violência institucional, ela é bastante menor do que a possibilidade de uma mulher que mora numa comunidade, que seja uma mulher preta, sofra essa violência institucional. Então, isso precisa ser avaliado, e esse cenário precisa ser avaliado também regionalmente, né? A gente tem um país de dimensão continental, com suas tradições e suas peculiaridades e especificidades de cada região. Então, tem essa complexidade, né? No, ali a gente teve a participação no comentário aqui de uma pessoa que estava lá na Amazônia, tem a questão das mulheres ribeirinhas, tem a questão das mulheres indígenas também, que estão alocadas nos seus territórios, que tem toda uma discussão sobre a questão das tradições. E é importante, acho que a Yara falou sobre a questão das igualdades salariais, e no final ela falou um pouquinho sobre a questão da sobrecarga de trabalho. Acho que isso é fundamental também, né? Tem uma pesquisa que demonstra que as mulheres semanalmente executam há cerca de 10 horas a mais de trabalho do que os homens por conta dos afazeres. As mulheres continuam se responsabilizando pela família, a gente não tem uma divisão de trabalho igual, as pessoas ainda veem as relações como se elas devessem ficar no âmbito privado, né? Então, e as pessoas também não entendem o reflexo dessa violência na vida familiar, quando a gente fala, ele é violento, mas ele é um bom pai. Eu acho que a gente precisa começar a se questionar que se ele é violento, de fato, ele é um bom pai. Porque essas mulheres, elas sofrem muito, inclusive depois que elas escolhem romper o ciclo de violência por conta dos seus maridos, dos seus ex-maridos, né? Dos seus ex-companheiros, em que elas têm filho comum. Isso se torna uma situação muito complexa na vida delas. É importante que a gente possa pensar também que é o trabalho das mulheres que sustenta essa sociedade, né? A Silvia Frederich tem um livro que ela fala sobre o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, né? Então, as mulheres, elas sustentam essa sociedade e ainda assim são as maiores vítimas de violência e ainda assim morrem simplesmente por serem mulheres, porque quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando disso. Uma mulher é morta por conta do seu gênero, por conta de representar isso nesse lugar social, né? Para representar esse papel de gênero socialmente. Isso é muito grave. A ONU tem uma pesquisa também que demonstra que a gente está há cerca de 240 anos da igualdade de gênero. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho de formiguinha, de conscientização, para que a gente possa viver num mundo melhor, para que as nossas amigas, para que as nossas mães, para que as nossas avós, para que as nossas filhas ou futuras filhas possam viver num mundo melhor, com mais igualdade. Eu acho que ações como essa de fazer uma discussão sobre isso é muito importante, né? Muito importante mesmo.
Eu queria, na verdade, complementar também. A gente fala muito da política pública, né? E ela é fundamental, mas as empresas, né? Dentro das empresas, também é importante essa adesão à questão da igualdade de gênero, né? E da sociedade no geral, né? Não somente a política pública, claro, com orçamento, né? Com campanhas, com inserções, também se sensibiliza a sociedade para mudança cultural, né? Tivemos um retrocesso, a gente tem que falar sobre isso também, né, nos últimos tempos, e a percepção e o aumento dos índices de mulheres mortas no Brasil foi também na naturalização da violência contra a mulher, que a mulher é só um corpo, a gente são tabus e são poucos, é o movimento de mulheres que sempre traz essas questões, né? Mas através de campanhas de sensibilização, mas também a impunidade, né? Aquilo que a Rafaela falou, né? O agressor, autor da violência, né? Para muitas mulheres, se ele é um bom pai, muitas vezes ela volta e permanece com esse autor da violência, né? Porque, entre aspas, ele é um bom pai. O que é ser um bom pai? Esse questionamento os homens têm que fazer também, né? O que é ser um bom pai? É agredir, violentar essa mulher que é mãe dos filhos, na frente dos filhos, que ela permaneça nessa situação de violência? Isso é ser um bom pai? Então, a nossa sociedade teve um retrocesso. E agora a gente está avançando novamente, né? Mas a mudança cultural, ela é geracional, né? Então, 20, 30 anos que a gente vai fazendo as mudanças e elas são lentas, como a Rafaela falou. Acho que é por aí.
Obrigada. Nós temos aqui dois comentários. Um é da Cleusa, que diz: muito bom ouvir você, Rafaela. E também da irmã Ilse Asman, que diz: importante, muitos elementos bem reais e desafiadores. Eu gostaria de perguntar para vocês como é que vocês percebem a questão da armamentização em relação à questão dos feminicídios.
Tem dados, né, sobre a questão de ter uma arma em casa, né, de ter essa liberação, né? Ela foi um dos fatores do aumento de mulher, do feminicídio no Brasil todo, né? Isso são dados estatísticos. E não só as armas de fogo, mas as armas brancas também, né? Mas a arma de fogo, a liberação, ela acentuou e aumentou o alto índice de mulheres que são mortas no Brasil, né?
Sim, complementando, acho que é importante a gente pensar sobre essa questão do que representa o armamento, né? O armamento, ele representa um perigo à sociedade, à vida das mulheres, né? É importante a gente pensar também que a Yara falou das armas brancas, né? Tem um índice altíssimo de feminicídio por armas brancas que vem aumentando também. E acho que é importante a gente pensar também o quanto alguns feminicídios acontecem com requintes de crueldade, né? Porque não basta só assassinar aquela mulher, né? Às vezes vai acontecer uma movimentação naquele corpo daquela mulher para marcar aquilo que a Yara estava falando sobre sermos, né, somente um corpo, sermos objetificadas, sobre aqueles alguns homens entenderem essas mulheres a partir de um objeto de posse deles. Acho importante a gente pensar sobre essas coisas, o quanto isso é. E uma coisa vai influenciando a outra, essa cultura social que a gente tem, que é muito importante que a gente faça um enfrentamento. E com certeza, enquanto sociedade, a gente precisa se responsabilizar, como a Yara estava falando, mas acho que é importantíssimo que a gente possa, que os governos e o Estado não se eximam das suas responsabilidades também, que ele tem quanto à criação de políticas públicas, porque quando a política pública funciona, as mulheres acessam mais a rede, também elas chegam mais. Acho que é um pouco nesse caminho, assim, sobre essa questão do armamento, né?
Tem duas temáticas que várias vezes discutimos ou pensamos, e uma é a questão dos abusos, né? Que são abusos, às vezes, físicos, mas também são abuso de consciência, abuso de poder, abusos econômicos, né? Então, essa é uma temática que gostaríamos também... Como é que vocês percebem a vinculação dessa realidade com duas temáticas, uma que é o feminicídio e a outra que é o suicídio?
Eu queria, na verdade, trazer um pouco a questão, quando a gente fala do feminicídio, né? Do ciclo da violência. Que a gente tem que entender esse ciclo da violência para acolher essa mulher e entender todo o processo complexo que é a violência doméstica, né? A violência doméstica, ela é complexa, é uma pessoa com quem eu convivo e que eu tenho sentimento por essa pessoa, é a minha família, né? Então, o ciclo da violência contra a mulher, ela tem as suas fases, né? E são sempre começam com desqualificar a mulher, os xingamentos, né? A gente fala isso, né, da violência psicológica e da violência moral, né? A violência psicológica faz com que muitas mulheres acabam indo parar na rede da saúde, né? Tomando medicamento, porque elas acham que elas estão fazendo alguma coisa errada, né? Então, tu usa de medicamentos para se sentir melhor, né? Ou stand-by, vamos dizer assim. E a violência moral é uma violência que muitas pessoas presenciam, mas elas se omitem. Por quê? porque a violência doméstica, né? E essa violência da fase da tensão, ela tem um período, né? E ela vai aumentando. E as pessoas, elas percebem, escutam nos seus espaços, nas suas casas, nos prédios que elas moram, e ela culmina na violência física, muitas vezes grave, muitas vezes a mulher é morta, né? Eu sempre me pergunto, assim, o que faz eu estar na minha casa, confortável, escutar uma mulher sendo sofrendo agressões verbais terríveis, né? E culminando na violência doméstica e a gente ser omisso, né? Isso é uma coisa que a sociedade tem que discutir com urgência, né? Mas também como é que a gente pode acessar e fazer a denúncia, né? Porque também de não correr risco também de sofrer violências por parte desse autor da violência, né? A gente tem os nossos canais de denúncia, né? Então, eu volto a frisar lá. Dentro do seu município, a gente tem o 190, mas a gente tem o 180, porque as denúncias de 180, elas também voltam para o município, né? Esse é o objetivo. E dentro do ciclo da violência, tem a fase do arrependimento, né? Vai voltar tudo ao normal, eu cometi um erro e se pede perdão, e por um certo tempo se tem paz, né? Volta aquela normalidade, entre aspas, né? De não violência dentro de casa. Mas esse ciclo da violência, ela está sempre ali, né? Na vida da mulher. E o quanto é importante quem não está nesse ciclo da violência acolher sempre essa mulher, né? Porque ela tem o seu tempo também para procurar ajuda, para fazer a denúncia. Porque muitas vezes, quando ela retoma essa relação dentro do ciclo da violência, ela também não pede mais ajuda, porque ela tem vergonha, ela tem medo, ela sofre ameaça. Tem a questão do poder econômico também, né? Porque tu não ter uma renda também faz permanecer na situação de violência. Tu tem teus filhos, né, que sofrem, né, com essa violência, mas o rompimento da violência, ela é difícil, mas ela também nos diz, enquanto indivíduos, que a gente pode mudar essa sociedade que enxerga, que naturaliza e que presencia a violência contra a mulher, né? A violência contra a criança e adolescente, ela sensibiliza muito mais do que a violência contra a mulher, porque é aquilo que a gente está falando aqui, né? É a questão do machismo, do patriarcado, que nos coloca nesse espaço e que a gente permaneça nesse espaço, né? Como corpos, como mão de obra, vamos botar assim, barata, porque uma mulher... E a gente está vivenciando isso hoje, né, de mulheres que envelheceram, que passaram a sua vida inteira cuidando de uma casa, criando os filhos, e hoje estão dependentes porque não têm uma renda, né, que não vão se aposentar. Sobre isso, a sociedade tem que... E tem que ter política pública, né? E que essas mulheres consigam superar esse ciclo da violência. Mas é assim, daí então... Qual deveria ser a porta de entrada, já que ela não quer fazer um boletim de ocorrência? Estimular que os municípios, através da política pública, criem centros de referência, né? Porque vai abrir processo de editais este ano e no ano que vem para construção, para captação de recursos do governo federal, do Ministério das Mulheres, para ter esse equipamento, né, no município. Que se fortaleçam o grupo de mulheres e se organize conselhos dos direitos da mulher, né? Sabendo o seu papel, e que tenha uma política pública para as mulheres dentro do município, com orçamento, uma secretária, né? Não só para constar lá, para ficar bacana, porque tem, não. Uma secretária com equipe que possa pensar políticas públicas para mulheres no seu município.
Acho que a Yara falou tudo praticamente, não tenho muito a complementar, mas lembrar, né, é isso, A violência nunca começa da sua forma mais gravosa. A sua forma mais gravosa, infelizmente, é o feminicídio. Então, a relação da violência psicológica e da violência moral é que a gente precisa estar atenta ao sinal. As mulheres precisam reconhecer isso. E reconhecer isso como uma violência para que a gente não naturalize. As pessoas que veem uma violência moral e psicológica contra uma mulher também não devem naturalizar. Aquela velha história de que briga de marido e mulher a gente não mete a colher é uma mentira que criaram para a gente deixar as mulheres no âmbito privado e submetidas a esse tipo de situação. Em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, a gente não permite que mulheres sejam violadas moralmente, assediadas psicologicamente, e é muito difícil que a gente acolha uma mulher em situação de violência e doméstica e familiar que não esteja passando por um sofrimento psicológico. Eu atendo mulheres há mais ou menos uns 10 anos, desde que me formei na faculdade de Direito, e nunca vi nenhuma que não está em sofrimento psicológico. E nos últimos anos isso tem se intensificado muito. A Temis, ela faz alguns atendimentos, alguns acolhimentos, e eu tenho a oportunidade de dialogar, conversar com essas mulheres e dar um afago para elas e um encaminhamento para que elas possam sair da violência, romper o ciclo, e é muito difícil que elas não estejam adoecidas psicologicamente. Porque a violência, ela mata um pouco, né? Todos os dias, um pouquinho, né? Limitar o direito de ir e vir dessa mulher, os gostos dela, com quem ela se relaciona, dizer que ela não é capaz, que ela não presta para nada, que ela não é suficiente. Se a gente vai... Eu vou ilustrar para vocês, assim, tem um caso de uma menina que eu atendi em um determinado momento da vida, em que quando o marido dela chegava em casa e a janta não estava contento dele, ele jogava tudo na parede, as panelas, os pratos, a comida... E aos gritos, então isso é violência psicológica, né? Então a violência, ela tem essas nuances e por conta desse adoecimento psíquico, é muito difícil que as mulheres também não pensem nas questões que envolvem tirar as suas vidas, né? Acho que queria também dizer que saiu uma reportagem bastante recente no G1 hoje, que é o site da Globo, e lá está fazendo um apanhado de número do Brasil inteiro, do nosso país inteiro, no que diz respeito ao feminicídio, né? E no ano de 2023, que é o ano passado, o país inteiro bateu um recorde de feminicídio. A cada 6 horas, uma mulher foi morta no nosso país. Então, se esse dado não é chocante, não é um dado emblemático, não é um dado que convida as pessoas a pensarem sobre isso. E quando eu digo pessoas, eu estou falando todos nós enquanto sociedade, o sistema de justiça, as redes de assistência social, as redes de educação. É um dado profundamente chocante. Na tarde de hoje, né, enquanto a gente estava aqui se preparando para estar nesse momento, nessa live, uma mulher foi morta, né? Uma mulher foi vítima de feminicídio, e acho que a gente precisa tomar isso como uma pauta para que a gente consiga de fato agir sobre isso, né? Para que em 2024 a gente não tenha um novo recorde. A gente está cansada de bater esse recorde.
Obrigada, então, pelas contribuições. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisinha sobre a vinculação entre violência de gênero e de ação suicida ou tentativas suicidas. A Cleusa está perguntando se vocês conhecem algum estudo, né, que tenha marcado um pouco isso. Obrigada.
Eu queria falar um pouco, eu não tenho esse dado, não, mas eu queria falar um pouco sobre o cárcere privado, que não configura como um cárcere privado, né? Aquele cárcere privado que a mulher se encontra, que ele é sutil, né? Que a mulher não está presa naquela casa, mas que ela não tem mais acesso à família, quando ela sai, este autor da violência está sempre com ela, né? E o quanto esse cárcere privado ele é sutil, e que as mulheres não percebem, né? O ciúme também a gente sempre fala que ciúme não é amor, né? Mas como que a gente vê na mídia, ele é estimulado, né? O ciúme é uma prova de amor, ciúme a gente tem que desconfigurar, ciúme não é uma prova de amor, ciúme é uma violência psicológica. E o cárcere privado, ele está muito sutil, sabe? Aquela mulher que não consegue acessar algumas questões, né? Quando vai no médico, ele vai junto. Quando leva a criança para o pediatra, ele está junto. Ela não consegue ter um momento de fala a sós. Isso também configura cárcere privado, né? De uma forma bem mais grave, né?
Sobre a questão das tentativas de suicídio e tudo mais, tem alguns artigos, sim, se eu não me engano, tem um que chama Suicídios de Mulheres no Brasil, uma necessária discussão sobre a perspectiva de gênero. E aí ele faz essa relação sobre as questões das violências de gênero e do suicídio de mulheres. Então eu recomendo essa leitura, acho que ela pode ser bastante proveitosa. Acho que os dados mostram também que, via de regra, as mulheres tentam mais que os homens, né? Mas os homens acabam consumando mais esses atos de suicídio, enfim. Acho que é importante a gente entender que um enfrentamento à violência de gênero é prevenir que as mulheres adoeçam de forma psíquica, né? E que talvez alguns modelos teóricos que falam sobre isso ainda não são capazes de dar conta de todas as questões que atravessam a vida das mulheres, né? Mas eu recomendo esse artigo, é um artigo bastante legal.
Então, Yara e Rafaela, nós queremos lhes agradecer muito pelas contribuições que nos preparam também para, de alguma maneira, nos conscientizarmos mais e nos comprometermos mais com essa causa das mulheres, né, em situações tão sofridas. Nós preparamos também para amanhã uma live às 10h30 da manhã. Vamos ver, que nós pensamos trabalhar sobre mais o cotidiano e as lutas das mulheres. Então, vamos ter relatos de mulheres, né? A Karina Camilo, que não é que, bom, militante do movimento de luta pela moradia, ou da Secretaria Municipal de São Leopoldo, também a Fernanda Friso Bragato, que uma professora, mas de direito, mas não queremos, digamos assim, os relatos da militante ou da professora, ou também da Marilene Maia, assistente social, professora também, foi professora há muitos anos, da Unicinos, mas assim, aqueles relatos das experiências do cotidiano e aquelas lutas próprias das mulheres, né? E também vamos ouvir a voz de uma colega da equipe de higienização, né? Que atua na Unicinos, Carla Viviane Soares da Luz. Então, vamos querer escutar um pouco essas lutas, né, das mulheres desde o início do dia até o final do dia e às vezes que passam de uma noite até uma noite, né, o tempo todo lutando. Então, as nossas reflexões continuam. Vocês sabem que ao longo dos mais de 20 anos do IHU, sempre perto do 8 de dezembro, antes, durante e depois, trazemos diferentes contribuições, né? Já a Yara também esteve outras vezes, também na época das presencialidades, não é, Yara? Mas, então, queremos lhes agradecer muito também as pessoas que contribuíram com a reflexão e aquelas que vão ouvir depois. Saibam que sempre o IHU está aberto a novas contribuições e todo mundo pode também contribuir no debate com perguntas. Queremos encerrar, então, esse dia lhes agradecendo, também agradecendo ao nosso colega Lucas Chardon, que está na técnica, e lhes desejar também um bom descanso e amanhã um empoderamento maior de todas as mulheres. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau.
Obrigada.
Tchau, tchau. Boa noite.
Tchau.
Este foi o IHUcast, o podcast que a cada semana reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, João Vitor Santos. Acesse o IHUcast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site ihu.unicinos.br. Até mais!